Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, mande um e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.
Na edição de hoje, quem responde é o juiz do trabalho, substituto Marcos Vinícius Nenevê. Matheus de Curitiba, ele pergunta se é possível um bancário que não ocupa função de confiança trabalhar 8 horas por dia.
Em tese não, Matheus, pois a lei é bastante clara ao estabelecer que a duração normal do trabalho dos empregados em bancos deve ser de 6 horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana. Assim, todo o tempo trabalhado além desse limite de 6 horas diárias deve ser pago como hora extra. Essa limitação de jornada só não se aplica se o bancário exercer funções de direção, gerência, fiscalização, chefia ou equivalentes, e além disso receber uma gratificação superior a 1/3 do salário efetivo.
Rubens de Francisco Beltrão quer saber qual a diferença entre relação de emprego e relação de trabalho.
Meu caro Rubens, podemos dizer, em síntese, que a relação de emprego é apenas uma das espécies do gênero relação de trabalho. Ou seja, a relação de trabalho é uma expressão mais ampla, que compreende todos os vínculos que se estabelecem entre um ser humano, uma pessoa física que presta serviços, que empresta a sua energia para o desenvolvimento de uma atividade, e a pessoa física ou jurídica que é beneficiária desse serviço. Incluem-se aí todas as formas de contratação do trabalho humano, como, por exemplo, as atividades executadas pelos autônomos, representantes comerciais, corretores, trabalhadores eventuais, estagiários, empreiteiros e também pelos empregados. Já para a caracterização da relação de emprego, que é aquela protegida pela CLT, é necessário que o trabalhador preste serviços de modo pessoal, ou seja, não pode se fazer substituir, de modo habitual, ou seja, o trabalho deve ter caráter de permanência, de modo oneroso, ou seja, deve haver uma contraprestação econômica em razão do trabalho prestado, e, mais importante, de modo subordinado, isto é, o trabalhador fica sujeito ao poder de direção de quem o contratou no que se refere ao modo de realização dos serviços.
Rosiane de Londrina pergunta se há uma legislação só do representante comercial autônomo e se cabe à Justiça do Trabalho julgar as questões que envolvem esse tipo de relação de trabalho.
Sim, Rosiane, a atividade do representante comercial autônomo é regulada pela Lei nº 4.886, de 1965. Quanto à competência para julgar as questões que envolvem o representante comercial, desde o advento da Emenda Constitucional 45, de 2004, passou a ser da Justiça do Trabalho, já que essa justiça passou a ser competente para analisar todas as relações de trabalho e não apenas as relações de emprego.
Cláudio do Rio Grande do Sul gostaria de entender o que significa quando o juiz se dá por incompetente para julgar determinada ação trabalhista.
Cláudia, cada juiz só recebe do Estado o poder de decidir determinados conflitos, de acordo com as chamadas regras de competência. Ou seja, existe uma série de normas na Constituição e outras leis que fixam qual o juízo que deve julgar determinada causa, dependendo, por exemplo, do tipo de conflito, do local do conflito, das pessoas envolvidas no conflito, do valor da causa. Assim, por exemplo, se você for empregada e não estiver recebendo os seus salários, não pode pretender resolver esse problema trabalhista na justiça criminal. Nesse caso, o juiz se daria por incompetente. E mesmo na justiça do trabalho, não seria qualquer juiz que poderia resolver esse seu conflito, mas apenas o juiz da vara do trabalho situada no local em que você presta ou prestou serviços ao seu patrão, já que a competência na justiça do trabalho é fixada conforme o local da prestação dos serviços.
Josualdo de Curitiba pergunta se pode recusar mudança na jornada de trabalho uma vez que já assumiu compromissos nos horários vagos.
Depende da mudança, Josualdo. A jurisprudência tem considerado, em princípio, válidas as alterações de horário que transfiram o trabalhador dentro de uma mesma jornada padrão, ou seja, dentro de um mesmo turno, seja ele noturno ou diurno, porque seriam inerentes ao chamado ius variandi empresarial, ou seja, ao poder de direção do empregador. Também são consideradas válidas aquelas mudanças do turno da noite para o turno diurno, já que o labor à noite é mais desgastante ao trabalhador. É óbvio, porém, que essas alterações, para serem válidas, devem decorrer de uma efetiva necessidade da empresa, e não podem trazer um prejuízo significativo ao trabalhador, como quando ele já tem outro emprego. Nesse caso, se não houver real necessidade da empresa, mas um mero capricho, há uma alteração contratual considerada lesiva ao trabalhador, que é proibida pela lei. Já quando a alteração transfere o trabalhador do horário do dia para o horário da noite, não há nenhuma dúvida de que ela é ilegal, já que provoca um prejuízo pessoal, familiar e social ao trabalhador.
Suas dúvidas trabalhistas respondidas hoje pelo juiz do trabalho substituto Marcos Vinícius Nenevê. Rossana Tuoto para a Justiça do Trabalho responde.
Você ouviu o Justiça do Trabalho responde. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, envie e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.